Você está ouvindo 7 Pontos.
Sentada no seu banquinho, ela é a madrinha quem cuida do canzoar, ela quem colhe as flores nos lindos campos pra embelezar a formosura desse altar, ela quem chora pelos filhos de Umbanda, ela que embala quando é pra embalar. É preta velha, veio de longe, rezando um terço, bem devagar. É vó pureza, veio de longe, veio pedir.
Voltando. Não, o pessoal do Insta tava ouvindo a nossa conversa. É. O pessoal da rádio e das redes sociais da rádio é que não, né? E o pessoal do Insta sempre dava vantagem.
É, né?
Ouve sempre os bastidores.
Bacana.
Não tem segredos aqui no 7 Pontos. É, não tem segredo.
Imagina, a pessoa esquece.
Não, teve um dia que o... Acho que era o Jonas que atendeu o celular, o telefone ali, e passou o celular, acho que do Canário, do Augusto Canário, que é apresentador aqui, né? Falei, meu Deus, o Canário vai me matar. Porque o pessoal do Insta, se quisesse pegar o celular do Canário e ligar pra ele, tava tudo certo. E os nossos segredos de bastidores, né?
É.
Estávamos falando aqui do... Do povo que vai, que não nem tem entidade firmada e que só tá lá cantando ponto e batendo palma.
Você podia criar um documentário só dos bastidores, hein?
Ah, podia. Porque tem coisa que o pessoal comenta depois comigo.
Tem uma Ira pra participar.
É. A Ira sabe tudo. Todos os segredos de bastidores.
Que legal.
E que daí eu falo assim, não, mas você... Né? Alguém comenta alguma coisa, depois eu falo com o pai de santo, ele fala, mas eu não falei isso na entrevista. Eu falei, não, mas falou pra mim no intervalo.
Falou. É.
Às vezes eu aviso. Quando que foi que teve, acho que uma mãe de santo aqui que falou, não, isso aqui não pode falar que é segredo de justiça. Eu falei, já falou, só quero avisar que já falou, agora já foi. Mas entre nós aqui, tudo que estamos falando tá bom de se ouvir, né? Todo
Sim.
mundo pode ouvir.
Ainda bem que é a água que tem aqui, né? Imagine só. Que às vezes, né, daí a verdade vai saindo, as coisas vão saindo.
É.
Brincadeira.
Vai bebendo aí, mais um gole. Uma aguinha batizada.
É.
Nossa, a gente falou tanta coisa. O que, que a gente ia falar na volta mesmo? Ah, lembrei aqui.
Lembrou?
Que é o...
Quem com ferro fere.
Tá aí, a gente tem os assistentes aqui de palco, depois eu vou mostrar pra vocês. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Exatamente.
Isso é uma frase pra falar de Umbanda.
Muito algum, não é?
Muito algum. Muito patacori.
Então, é basicamente que assim, ó, a lei do retorno, ela existe. E ela é vital, você pode esperar.
Entendi.
Então... Quando a gente faz o mal pra alguém, seja ele qual for, independente de terreiro ou não, a gente vai colher aquele mal. Primeiro que quando a gente vai fazer mal pra alguém, a metade já fica com a gente.
Uhum.
E aí, quando aquela outra metade volta, meu Deus, não tem o que segure.
Entendi.
E isso também se refere às pessoas que ainda não entendem o que é Umbanda, né? Ou por experiências em alguns lugares, ou algo do tipo, ou por pensar que é assim mesmo, mas acho que o terreiro de Umbanda faz mal para alguém.
Certo.
Né? E isso, independente de cada doutrina, a Umbanda é para fazer o bem, é para fazer a caridade, é para fazer o amor, é para trazer prosperidade, né? Saúde, bem-estar. Não é para trazer o mal de ninguém.
Uhum.
Né? Como que você vai amarrar uma pessoa que não te quer?
O conceito de amarrar já tá péssimo, né? Você para pra pensar uma pessoa amarrada do seu lado. Gente, amarrado é sequestro, amarrado é maldade, é ruim. Mas sabe o que eu... Às vezes eu fico pensando, Pai Carlinhos, as pessoas acham que a maldade é uma coisa enorme. Então, você fazer a maldade pra alguém é você fazer um trabalho imenso pra aquela pessoa, né? Comprar elementos e fazer coisas. E daí tem muita gente que fala, não, mas eu não sou uma pessoa má, não faço maldade pra ninguém. Mas tem as pequenas maldades. E as pessoas não se tocam nessas pequenas maldades, né? Do você desejar mal, do você falar ali sem querer uma coisa que você sabe que magoou outra pessoa, que é ali uma cicatriz dela, que é um gatilho. Essas é que são mais difíceis, né? De pegar e da gente perceber.
E outra, médium potencializa isso, viu?
Isso!
Pensamentos, sentimentos. Então, a gente não tá imune.
Uhum.
A ficar chateado com alguém, às vezes ter uma raiva ou algo do tipo. Mas é até por isso que eu falei nos bastidores aqui que eu não gosto de sair do eixo, porque é muito ruim.
Uhum.
Né? E a gente vai se percebendo e a gente vai evitando.
Sim.
Né? Ter aquele mau pensamento para alguém, aquele mau sentimento. Eu trabalho nisso de mim, porque também é meu.
Uhum.
Porque eu senti em relação ao outro, mas é comigo.
Sim.
Né? E aí, trabalha naquilo aos pouquinhos, no tempo que você tem, mas trabalhe. Porque senão você vai potencializar aquela força e aí o mal, ele chega. Se a pessoa vai absorver, não sei, mas vai, pelo menos.
É muito importante falar sobre isso, gente. A gente, Pai João de Aruanda falou isso pra mim, no grupo que a gente trabalha também, pra mim não, pra nós, né? Exatamente isso. Ele falou, a mesma força que vocês têm, do bem, de você proferir uma palavra de bênção, de cura, de axé e de, enfim, tem pro mal, você potencializa isso. Então, um médium te desejar o mal, né? Por isso, de novo, você tá ali dentro do grupo mediúnico, de uma corrente, você não se dá bem com o seu irmão de corrente, talvez seja mais grave do que você não se dá bem com a sua vizinha.
É.
Porque ali dentro tem forças muito poderosas agindo. Que a gente tem as sombras, a luz e a sombra o tempo todo dentro da gente. O que você vai alimentar? O que você vai emanar? E é muito importante falar disso, porque às vezes a gente não tem ideia. As pessoas não têm ideia. Ela desejar o mal para outra pessoa, sendo médium e tendo essa energia, é muito forte, é muito grande. Você pode causar um mal muito grande em outra pessoa.
Pode. E isso daí às vezes é pior do que um trabalho propriamente dito que foi feito, né? Com elemento e coisa e tal. Então, o Pai Fernando dizia muito isso. Médium de Umbanda não pode sentir raiva.
Só isso. Ok? É básico. E como é que a gente lida com isso, né?
É de se perceber, se conhecer, de ter esse conhecimento, esse entendimento e ir trabalhando nisso. Porque às vezes a gente tem... a gente acha que é com o outro, mas fica muito na gente.
Uhum.
Né? A gente tô com raiva da pessoa, mas quem tá sentindo? Eu. Então, sim, realmente é algo do outro ou é algo meu? E aí? Como será? Como lidar? Se é meu? Se sou eu que tô sentindo?
Sim.
Se fosse do outro, o outro que tinha que sentir?
Sim. E aí, como é que trabalha? Porque assim, se você olha pra pessoa e fala, não gosto dessa pessoa, é seu, trabalhe. Agora, se a outra pessoa olha pra você e fala, não gosto de você, você... paciência, não é comigo, eu não posso fazer nada, é com você.
Tudo
não...
bem.
Tudo bem, né?
Tudo bem. Respeita.
E existe alguma forma de se proteger dos dois lados, assim? A pessoa que sente a raiva, a pessoa que sabe que a outra não gosta?
tem formas, né? A primeira defesa de você, de alguém que não goste de você, é você entender que o problema é do outro.
Uhum.
Porque a partir do momento que você fala, ah, fulano não gosta de mim, já tentei fazer isso. Primeiro que você não tem como mudar a sua personalidade. Sua personalidade é o que você é. Atitudes a gente pode mudar,
uhum,
né? Mas personalidade não tem como. Se eu consigo resolver com a pessoa, eu resolvo. Se não dá, tem gente que prefere não falar e não quer, porque não gosta da gente, pronto, acabou.
Uhum.
Né? Eu faço minhas orações, peço o bem para aquela pessoa, para que aquela pessoa fique bem, que eu fique bem, e respeito, e é isso. E aí, do outro lado, quando eu sinto em relação ao outro, eu procuro dissipar.
Uhum.
Eu vou dissipando essa energia de alguma forma. Vou pensando em coisas boas, peço orientação para os espíritos, falo, meu pai, eu passei do ponto com essa pessoa aqui, me ajude, me permita tirar isso que eu tô criando, porque pode se transformar numa doença.
Isso, pode chegar no físico. A gente precisa entender que muita coisa energética pode chegar no físico, né? Tem muita doença que a doença é energética, que nem que só passou do ponto, só chegou lá.
É, a depressão, por exemplo, eu não sou formado na área para dar um parecer, mas a gente sabe que é algo que é da alma.
Uhum.
Ela atinge o físico, mas é a alma da gente que tá doente, a alma da gente que tá sofrida. A gente, às vezes, fica sem forças. E é muito nítido que é da alma.
Uhum.
Ah, mas o meu corpo tá cansado. Claro que reflete.
Certo. E isso desestabiliza a corrente, né?
Muito.
Esse tipo de ataque. E aí, como é que você difere se é um ataque espiritual? Porque às vezes a casa sofre ataque, né? Tá fazendo. É aquilo que você falou. Tem muita luz aqui, vamos apagar. E eles atacam a casa mesmo. Às vezes o ataque é nos médiuns, às vezes o ataque é no Pai de Santo, né? Às vezes a gente vê. Nossa, Pai de Santo que fica doente, casa que pega fogo, corrente que desestabiliza. Quando é que você percebe quando é um ataque à casa, e daí como é que trabalha isso, e quando você percebe que o ataque é individual, é de médiuns que estão ali sendo trabalhados também para desestabilizar?
Então, quando é relacionado à casa, uma coisa que para mim fica muito claro é quando começa a ter os comecinhos de incêndio.
Uhum.
Que é um aqui com o outro, aqui o outro com o outro. Aí já tá, aquela situação já tá formada de alguma forma. Eu só fico sabendo já no meio do caminho que tá acontecendo. Uhum. Eu falo, opa, peraí. Por mais que tenha também a fofoquinha no meio de alguma situação ou algo do tipo, alguma coisa inflamou ali.
Uhum.
Porque às vezes basta só num espaço de palha alguém jogar uma fagulha e aí pega fogo, né?
Uhum.
Aí a gente tem que chamar pra realidade e apagar esse fogo aí. E quando é algo próprio, individual, que são coisas que a gente traz, porque a gente leva muito espíritos pro terreiro também, né? E conforme a nossa vibração do dia, é algo só da gente.
Uhum.
E a gente vai levar conforme a nossa vibração. Se a gente tá numa vibração mais baixa, a gente vai levar os espíritos com a energia que a gente se equiparar. E quando a gente tá super radiante, que a gente acorda e fala, hoje é meu dia da minha gira, cheio de erva, você já passa, já acorda no meio do caminho, você só vai estar acompanhado dos espíritos da mesma energia de você. Então a gente vai percebendo também. Às vezes quando o médium chega, tá ali na porta, a gente já fala,
eita, sério, já tem essa percepção.
É, já trouxe uns amigos e tudo bem que trouxe também, porque é a nossa função, tem, uhum, que levar mesmo. E a gente vai trabalhando, os espíritos vão trabalhando, vão tratando naquela pessoa, vão conversando, entregam uma vela.
Esses espíritos já são trabalhados dentro do terreiro, hein,
são
mesmo?
São trabalhados, porque assim, a maioria deles, eles não são espíritos ruins.
Uhum.
É, são espíritos como nós, pode ser eu amanhã a fazer uma obsessão com alguém, por amor, por carinho, por saudade...
Isso é outra coisa super bacana de falar, porque a gente entende que o obsessor é do mal, é um espírito péssimo que quer a sua destruição. E às vezes esse obsessor é uma mãe que ficou ligada a um filho, às vezes é um filho que ficou ligado à mãe, às vezes é um marido que ficou ligado à esposa, às vezes é só um espírito sofredor que está perdido, né? E a gente, acho que na época da pandemia, do Covid, a gente lotou o astral de espíritos que não tinham esse entendimento de existe uma outra vida depois, que não acreditavam em reencarnação e que ficaram muito perdidos no astral e que buscaram ajuda, né? Então nem tudo é a gente tacar pólvora, né?
É.
Você está ouvindo Sete Pontos.